Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o peso do jumbo. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Carla Maria.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Promessa feita é promessa cumprida, não é? Lá atrás, quando fizemos o programa da Irmã Dulce, a Carla, que é escritora, jornalista, disse: olha, estou lançando um livro, está muito perto de lançar, chama-se O Peso do Jumbo. E aí a gente falou o quê, Alexandre?
Vem pra cá que a gente precisa falar sobre esse livro que é estupendo. Já, antes de ler eu já achava, agora mais ainda.
E aqui estou!
Aê, uma salva de palmas, crianças, aí. Carla, seja bem-vinda de novo, minha irmã. Que bom ter você aqui com a gente, verdade, viu?
Obrigada, Padre Pedro, Alexandre. Que alegria estar aqui com vocês, falando desse mais novo trabalho que eu estou compartilhando aí com os leitores, que é um tema muito sério, né, que impacta diretamente na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão presos, que estão muitos no Brasil, né? Vamos falar pois mais sobre isso daqui a pouco.
Bom, talvez para lhe ajudar um pouco, para você entender um pouco do tema que a gente vai falar hoje, você poderia voltar atrás sobre um programa que a gente fez sobre a justiça e o direito, não é, Alexandre?
Justamente, estava pensando nesse programa hoje, rapaz.
Exato. Carla, a gente fez um programa desse com um defensor público.
Defensor. Ah, que ótimo.
Que trabalha com menores, ele trabalha especificamente com menores, não é? E ele falando ali os nuances de processo e tudo mais. Então, se você quiser aí enriquecer um pouco mais antes de continuar ouvindo esse programa, você ouve aquele lá sobre a justiça e o direito, que eu não lembro o número agora. Vai correndo para trás aí no tocador que você acha.
Mas eu acho que hoje com a Carla a gente vai dar um nuance interessante nesse tema. É, sim, o Justiça e o Direito vale como introdução. E, cara, eu acho que esse programa e esse tema com a Carla se liga com tantos outros, Pedro.
Sim.
Liga lá com o nosso sexto programa sobre o lugar das mulheres.
Sem dúvidas.
Se liga com o da Irmã Dulce também, como a Carla já nos falou que era uma agente de pastoral carcerária.
Sim. Olha, eu peguei aqui o número do Direito e da Justiça, é o programa 79. Volta lá 40 programas para trás, 30 programas atrás, e você vai conseguir ter aí uma boa ideia com esses dois aí. De fato, a gente estava conversando bastante antes de gravar. Agora a gente está falando bonito como se a gente tivesse ligado o microfone agora, né? Mas o livro da Carla me impactou bastante. O que eu tive a oportunidade de ler, o Alexandre também, a gente selecionou aí uns capítulos para a gente se debruçar melhor. É assim, olha, Carla, verdade, o ano está começando, então eu coloco esse livro na coleção do ano passado ainda, Foi uma das leituras que mais me impactaram, viu? Olha,
nossa, fico feliz em ouvir. E vale dizer para os ouvintes aí que eles receberam o livro faz dois, três dias, né? Chegou em cima da hora, né? Peço até desculpas a vocês.
Imagina você, olha, a gente que agradece pelo livro, verdade, mas olha, sim, que livro, viu? Que livro.
Bom,
antes da gente falar mais e ir pro tema direto, vamos lá. Você sabe, Carla, nada vem de graça, se é para enterrar sua carreira, vamos enterrar de vez. Então tem aqui um jogo e ainda bem não é responsabilidade minha, do Alexandre.
Ai, meu Deus.
Muito bem. Então, a gente vai fazer um joguinho hoje, que é um quiz. Porque ultimamente a gente tá só jogando quiz, né, Pedro Luiz?
A gente tá malandro e preguiçoso pra fazer jogo.
Mas olha, em minha defesa, eu vou dizer que é um quiz temático.
Olha aí, que bom.
Que é do site Politize. Eu mandei o link aí pra vocês.
Tá.
Abram, por favor. E pra ver se vocês manjam do sistema prisional.
Putz, se eu errar tudo.
Então, o lance é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra Pedro e uma pergunta pra Carla.
Ah.
E quem acertar mais vai ganhar a paçoca.
Tá.
Porque aqui, Carla, nós somos movidos à base da paçoca.
É o que nos alimentamos.
Ah, eu adoro paçoca.
Pronto, olha, a gente manda entregar aí no endereço. Ou eu pago, geralmente, com ilustrações, sabe? Um
adoro!
Desenho aqui, outro ali. Então, pode ser que eu pague com algum bonequinho.
Eu até o Pedro pode desenhar uma paçoca também, não duvido nada.
Boa! Ô, Alexandre, vamos lá. Então, Carla, você conseguiu abrir aí o quiz?
Consegui.
Beleza,
vai lá. Então, vamos começar, lógico, damas primeiro.
Tá.
Né? Então, a primeira pergunta, Carla Maria.
Certo.
A maioria dos presos no Brasil já passou por julgamento e apenas 25 deles são considerados presos provisórios.
Falso, isso... falso.
Deixa eu isso terminar. É aqueles que ainda guardam sem ser julgados. É falso ou verdadeiro?
É falso.
Ah... É certa resposta.
Eu acho que é muito mais do que o inverso disso, na verdade, né?
Sim.
Então tá bom. Aí, Alexandre, vai pra 2.
É, então 1-0 pra Carla. Pedro.
Sim. Agora eu vou
chutar programas... eu no Pedro. Vamos. Os programas de remissão de pena, onde os presos podem diminuir o tempo de cárcere com atividades de formação educacional e trabalho laboral. Contam com a participação de mais de metade da população carcerária. Mais a metade tem trabalho da população carcerária. Falso ou verdadeiro?
A Carla marcou um gol contra aqui. Bufou aí. É falso? Não, é falso. Porque no mundo muito ideal isso seria verdadeiro.
Né? As perguntas parecem bastante irônicas no fim.
Eu acho que na verdade essas perguntas são pra mandar pro tio do Zap, hein?
Pode ser.
Eu acho. Pro tio do Zap dizer, tudo verdade, é um bando de vagabundo, essas coisas.
É falso. Gente, acho que é tudo falso aí, hein? Tô lendo aqui. Será? Sem querer acabar Vamos com a ver. Brincadeira.
Eu acho que não, Carlos. Será?
Vai lá, Alexandre.
A gente pode... Talvez... A gente pode... Eu posso explicar cada uma das respostas, se vocês quiserem. Ou é só brincadeira mesmo?
Não, pode ir contextualizando.
Tá, porque, por exemplo, a gente tava falando...
A gente problematiza até o jogo aqui, Carla.
Que você fala aqui que... A número 1, a maioria dos presos no Brasil já passou por julgamento e apenas 25% deles são considerados presos provisórios. É mentira, porque hoje no Brasil, cerca de 47% dos presos são presos provisórios. Ou seja, quase metade da população carcerária hoje presa está aguardando julgamento, né? Então, é errado a primeira por conta disso.
A única coisa preventiva que a polícia faz é punir.
Exatamente.
Porque, por exemplo, acontece um crime, eles são sempre reativos. Não tem inteligência para prevenir o crime, mas a punição é proativa.
É, e eu fico sempre, quando eu falo sobre a ação da polícia, eu tomo muito cuidado, porque a gente tem que valorizar os agentes que trabalham segundo a lei, e são muitos, destacar quando o Estado comete crimes, e muitas vezes... Sim. Bom, a gente viu esse ano no Rio de Janeiro quantas crianças morreram a partir de uma bala que veio do Estado, por conta falam que são balas perdidas e etc. Mas são crianças que pagaram o preço sem terem cometido um crime, né? E é um preço, é a vida, que é o que é, tipo, muito triste. Então a gente percebe que muitas vezes esses policiais, eles cometem, a gente vai falar disso mais pormenorizadamente, mas o Estado é criminoso. E no meu livro eu trago, por exemplo, uma juíza que ela fala, eu que sou o Estado também sou criminoso, porque eu não cumpro exatamente aquilo que consta na Carta Magna do país, que é a Constituição, e também no Código Penal. Então é complexo isso, mas é isso. O Estado também erra.
Até quem não concorda acaba, de alguma maneira, fazendo parte da estatística nefasta aí daquilo que é ruim, né?
Infelizmente,
Então vai, tá 1-1, Carla Maria.
Tá.
Uma das assistências recebidas pelos presos é o auxílio reclusão. Paga pelo governo para que os condenados possam cobrir suas necessidades durante o tempo do cárcere. Isso é verdadeiro ou é falso?
É falso. O que existe, e que a gente precisa explicar isso muito bem, é que existe... A pessoa, o trabalhador que estava registrado numa empresa formal e contribuía ali mensalmente com o INSS, se essa pessoa vai presa, a família dela tem o direito de solicitar um auxílio, um benefício reclusão. Não é nem benefício, não é um auxílio, é um benefício. Ou seja, ele contribuiu no tempo, com o tempo laboral dele, e aí, se a família comprovar de que aquele homem ou aquela mulher que eram o alicerce da casa, está preso e, portanto, não consegue mais pagar as despesas da casa, essa família tem a possibilidade de solicitar junto ao INSS esse direito que já foi contribuído antes. É importante dizer que no sistema carcerário hoje, apenas 2% da população carcerária tem acesso a esse benefício, o que é quase nada, né? Só
E
para.
o
Não existe bolsa preso, bolsa auxílio, bolsa república.
capítulo 17 do livro.
É, muito obrigada, Pedro.
E o Carla, é bom falar também, e o jumbo do peso está exatamente porque o Estado não cobre as necessidades, né, do
Não,
detento.
não
Por
cobre.
isso que as famílias têm que preparar lá a sacola e ajudar o preso a se manter lá dentro, porque se depender do sistema carcerário, você não tem nem o mínimo.
Não, a pessoa vira bicho, né?
Sim.
A pessoa vira
É,
bicho.
e é o que querem, né? Também, no
É.
fim, parece. Bom, vai lá para quatro,
Vamos
Alexandre.
lá. Estamos 2-1, Pedro. Entre os tipos de crimes que levam as mulheres ao encarceramento, o mais recorrente está ligado ao tráfico de drogas,
Eu li o
certo ou
livro,
errado?
é verdadeiro.
Aê!
Será? Será? Vamos
Eu
ver,
li as
então.
histórias lá das meninas, das mães e tudo. Sobretudo da moça do capítulo 16 também me deixou boladaço, viu? Da pastora.
Certa resposta.
Tá, eu não posso dar muito. Não, eu não tô dando spoiler, hein, Carla? Eu não tô
Não, a
entregando o
gente
livro nem
já
nada.
tá falando do livro já,
Não, mas
afinal das contas.
sem maldade, sem. Eu só tô adoçando a boca do ouvinte, que vai ser leitor depois.
Exato,
Vai, vamos lá.
exato. Vamos lá, então tá 2-2. Carla, ao contrário do que normalmente se pensa, uma prisão em flagrante não precisa ocorrer necessariamente após os crimes. Após o crime. Está errado aqui a formulação da pergunta. Muitas vezes ela acontece dias depois de ocorrer o delito. Falso ou verdadeiro?
Então, essa pergunta ela é confusa, só por quê? Porque assim, a prisão em flagrante, o flagrante tem que acontecer na hora, tá? Mas no nosso país, muitas vezes o flagrante ele é montado pelos agentes policiais que estão próximos ou
Opa.
entende? Então, eu não sei como responder, porque existem
Falso ou
possibilidades e
verdadeiro?
possibilidades.
É,
Ao
tem um
contrário.
flagrante plantado, mas se eu não me engano, é uma questão
Flagrante
jurídica aí,
é
de
mas a,
tempo. Acho que
o.
tipo 24, 48 horas depois do crime cometido é flagrante. Eu não sei, não sei ao certo.
É.
É, mas aí eu tô falando muito
Mas
de
aqui está dizendo,
orelhada,
muitas
advogados,
vezes
escrevam.
ela acontece dias depois de ocorrer o delito? Não, acho que não pode ser dias depois.
Falso. É, eu
Falso.
vou pôr.
É, aqui falou que é verdadeiro.
É, falou que é verdadeiro. Ah, não sei, a gente tem que pedir
É.
ajuda para os advogados aí que estão nos ouvindo para nos explicar melhor, entendeu?
Sim.
É, muito bem. É, mas eu acho que essa nuance aí entre o pegar em flagrante e o prender, talvez, hein?
É, pode ser. Porque o flagrante é algo muito interessante, assim, especialmente quando a gente fala em flagrante de casos de roubo ou de pessoas que estão traficando ou que são usuários. O poder que o policial, que é o agente público, tem é muito importante no flagrante. Muitas vezes, nos boletins de ocorrência, você não tem a parte de testemunhas e nem de vítima. Você tem o policial
É,
relatando o que aconteceu.
o policial que prende, o que é testemunha e muitas vezes é o que julga também,
Exato,
porque
é.
executa.
Para a gente ver
É. O que executa. É o carrasco ainda.
Para a gente ver o peso que o policial tem na o peso a importância e a relevância do policial no sistema carcerário, né? Especialmente quando a gente tem estados que premiam quanto mais se prende, mais importante é ali o policial, o
O
agente
policial.
policial.
Produção, tem que dar produção.
É. Vamos lá, Alexandre.
Vamos lá. Então estamos com. Olha, Pedro, agora você pode virar o
Está na
jogo, hein? Tá.
frente.
Aí.
Não, tá empatado
Ah,
ainda. Vamos
empatou.
ver. Tá 2-2. Tá 2-2? Ixi, que eu tô me perdendo na.
Alexandre, qual que
É.
é o resultado? Vamos embora. Esse
A
jogo.
poli. Não, deixa eu criar o clima
Vai
aqui,
lá, vai
Pedro.
lá, vai lá.
A política antidrogas aumentou de 47 mil para 138 mil o número de presos por tráfico de entorpecentes. Por isso, pode-se dizer que o tráfico de drogas é o crime cometido pela maior parte dos criminosos no país. Falso ou verdadeiro?
Ó, vamos lá. Eu acho que há uma... Eu não saberia dizer sobre os números, sobre a exatidão dos números. Mas eu sei que, às vezes, o cara tá ali com uma quantidade de entorpecente que é para uso pessoal e, de repente, aquilo vira tráfico. E eu também sei de gente que não tem nada, mas que é plantado alguma coisa e isso também vira tráfico. Não é?
E se você tem 49 quilos de cocaína no avião da FAB, isso não é tráfico.
Isso não é tráfico, é um incidente diplomático. Então, eu acho que é verdade, sim. E eu acho que política antidrogas e guerra antidrogas é, uma, na minha opinião pessoal, aqui não falo nem como padre, eu falo eu, Pedro Luiz Amorim Pereira, residente domiciliado na rua Avenida Nazaré 993, eu acho que é uma guerra perdida já, na minha opinião.
Estamos perdendo, com certeza.
Sim, sim, sim. Então eu acho que é verdadeiro.
Você errou.
É falso?
É, o crime... Talvez não seja o crime... com a maior parte de criminosos no país, talvez. Tenha outros ainda.
Pode ser. Furto, roubo, sei lá o quê, né?
É.
Sim. Eu sei que homicídio... E quem me passou esse dado um dia foi o Aldo Quiroga, lá o jornalista da Cultura... Que homicídio, a maioria, mas a grande maioria por motivo torpe. Briga de vizinho, coisa besta.
Bobagem.
Não essas coisas que o Datena coloca às 6 horas da tarde.
Vamos lá. Vamos lá, tá 2-2. Carla, é a sua vez de arrebatar essas paçocas.
Vamos lá.
Hoje, a grande maioria das pessoas privadas de liberdade no Brasil são homens. E por isso... Grande parte dos beneficiados pelo auxílio reclusão são os dependentes dos presos, dos homens presos.
É
falso ou verdadeiro?
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Aqui apareceu que é falso, por quê?
Apareceu que é falso.
Acho que as mulheres talvez sejam mais previdentes, hein?
Talvez.
Ah, então deixa talvez eu voltar a ler a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Hoje, a grande maioria das pessoas privadas de liberdade no Brasil são homens. Isso é verdade. Mais de 70% dos presos no Brasil são homens. E, por isso, grande parte dos beneficiados pelo auxílio reclusão são os dependentes dos homens presos. Aí a gente tem que entrar nas estatísticas atuais da Previdência, né?
Sim, exatamente.
Para saber quem que recebe,
Às vezes são os filhos das mulheres que muitas vezes são associadas, nem são criminosas e são associadas ao crime, pelo que eu entendi um pouco ali também da leitura.
Pode ser isso, sim.
Sim. Vamos lá, que esse jogo tá gigante, Alexandre.
Vamos lá, então, Pedro Luiz. Ó, tá 2-2.
Vai lá.
No Brasil, os gastos com o sistema prisional são altíssimos, com um valor por preso de R$4.000 mensais. Falso ou verdadeiro?
É falso. Imagina.
É falso.
É
certa
falso.
Resposta.
É falso. Bom, não vamos nem comentar o valor, né? Vamos lá, última pra desempatar, Alexandre.
O que é certo é que é menos que isso, né, cara?
Ah, é menos de 4 mil.
A grande maioria, sim. Mas um presídio que eu visitei no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, ele leva mais ou menos R$4.000 pra você manter um preso que... mora numa cela que tem mais condições dele ter dignidade. E o índice de reincidência nesse tipo de presídio que dá certo, que trata a pessoa como ser humano e conforme dita a legislação, tem um índice de reincidência de 30%, que é muito menor do que nos presídios que nós temos, que passa de 70% o índice de reincidência e vai mudar de acordo com a cidade que a gente está conversando, que a gente está falando. Então, quer dizer, quanto mais você investe na qualidade, na ressocialização do preso, menor o índice de reincidência.
Bom, vamos lá, Alexandre, última.
Vamos lá, Carla.
Sim.
Para empatar ou deixar as paçocas na Avenida Nazaré.
Ai, meu Deus.
Existem diferentes tipos de unidades prisionais no Brasil, cada uma destinada a uma diferente modalidade de prisão. Olha que bonito.
De prisão ou de crime?
De prisão, modalidade de prisão. Eu tô imaginando aqui,
Mas deve ser prisão no sentido de apreensão por causa de crime.
Sim. Mas na prática essas separações não são cumpridas, já que a imensa maioria das unidades abrigam presos de diversos regimes.
É verdade.
Verdadeiro. Aê, certa resposta.
Olha aí. Com isso, deu empate.
Com isso, deu empate.
Acertamos 7 de 9, é isso?
Isso. Acertamos 6 de 9.
6 de 9.
3 cada um. E 3 erramos.
Tá bom, e terminou empatado, que é um resultado que não machuca ninguém.
Mas
né?
Aí eu ganho. Mas eu ganho a paçoca?
Ah, você cobra do Alexandre isso aí. Ele que inventou essa brincadeira.
É, eu botei os dois pra brigar um com o outro, ué.
Aí, boa. Bom, então, olha, já pra gente não perder tempo, a gente não vai ler o trecho, não. Você vai comprar, entrar no site da Paulus, a gente vai deixar aí o link no post. Você vai comprar o livro e você vai ler. E aí a gente não vai precisar ler o trecho pra você, não é? Mas a Carla lançou aí O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere, publicado pela editora Paulus. A gente, lógico, vai falar em geral do sistema carcerário. A Carla fez um mergulho de cabeça por inteiro nesse tema, viveu bastante dessas realidades no livro. Olha, e aconselho mesmo a leitura. No livro ela também consegue ter um pouco ali daquilo que ela viveu, de sensações, de odores e de tudo. Carla, verdade, mais uma vez, parabéns, porque dá para sentir todo esse drama e todas essas dificuldades. Mas a gente poderia falar, porque não dá para não ler o livro e não pensar nas experiências que a gente tem com o sistema carcerário, não é? Eu, por exemplo, eu sou da Zona Norte, do Jardim Brasil, e o meu ônibus que saía da estação de metrô para o Jardim Brasil saía da estação Carandiru. Então, o complexo penitenciário do Carandiru era minha realidade diária. Eu via o Carandiru todos os dias.
Você cresceu com o Carandiru nos seus olhos.
Nos meus olhos. E assim, tinha o Carandiru, a penitenciária do Estado, e ao fundo ainda tem a penitenciária também da Polícia Civil. E eu recordo muito, mas muito, mas muito do dia do massacre do Carandiru. Sim. Eu recordo muito bem da dificuldade de pegar o ônibus e tudo. Mas a minha relação também com o sistema prisional vai de vizinhos. Eu tinha dois vizinhos que eram carcereiros do Carandiru. E a Carla falava aí de que há bons profissionais. E eu acho que vale a pena dizer isso. Eu tenho esses dois vizinhos. Né? Eu vou me limitar bastante aqui para não expô-los. Um é um dos homens mais honestos que eu já conheci na minha vida. Até hoje mora numa casa alugada, sabe? Criou os filhos estão casados e tudo. O outro, quando entrou, não demorou muito tempo. Começou a andar com o melhor carro do ano. E não deu muito tempo, começou a viver assim, uma vida muito além daquilo que era o padrão. De alguém que morava na periferia e trabalhava, por exemplo, como carcereiro na casa de detenção. Esse é um exemplo claro de como diz lá no Breaking Bad, né? Há padres ruins e ladrões bons. E há essa mistura. Essa é a minha lembrança, assim. Lógico, eu tive parentes presos, tenho ainda, não é? Tem uma tia que... Essas Donas Marias que carrega o peso do jumbo. O Alexandre, o que você tem de experiência? Mas eu confesso que eu nunca visitei. Eu visitei a Pistori, a casa que acolhe jovens, né, meninas. Uhum. Mas eu nunca visitei, de fato, um presídio. Não sei, me faltou oportunidade, mas jovem me faltava coragem, eu acho.
Cara, sem falar desse lado pastoral, que acho que a gente pode falar mais pra frente, mas coisas que me marcaram, assim... Quando eu era criança, aquele cara que estava preso e voltou, e aquela aura que se criava em torno do cara, assim, pô, o cara puxou cadeia e tal, que era como se o cara ganhasse mesmo a chancela de bandidão, né?
Sim.
Assim, e meus pais falando, mantenha-se longe, senão você vai ter que fazer que nem esse cara, você vai ter que ficar lá guardado lá. E outra coisa que, enquanto eu lia o livro da Carla, eu lembrava, foi de um caso de um conterrâneo do meu pai, que ficou uns dias aqui na casa dos meus pais, né? Porque né? Eu era pequeno, não lembro bem qual que era a história, mas ele falava que tinha sido preso e estava voltando lá para o Nordeste e passou uns dias aqui. E era uma pessoa extremamente rude, assim, sabe? Endurecida, embrutecida. E marcou muito, assim, essa passagem aqui, porque era uma figura muito exótica, muito além daquilo que a gente tinha de contato. Mas, de toda forma, para nós meninos que crescemos na periferia, a cadeia é sempre uma possibilidade e, ao mesmo tempo, um medo, né? Se colocam esse medo sobre a gente, da cadeia e do cemitério. Eu não sei, eu acho que a Carla podia falar um pouco do outro lado, de ser menina que cresce na periferia e como isso repercute.
Então, estou ouvindo vocês falarem aqui, e eu nunca, antes de eu iniciar meu trabalho como repórter dentro dos presídios, eu nunca tive uma experiência de conhecer pessoas que tinham sido presas ou de passar pelo Carandiru, assim, né? A primeira leitura que eu fiz sobre isso foi o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varella, e eu fiquei muito impactada com aquele livro e já li muitas outras vezes depois. O Drauzio é um médico que eu admiro muito por não só por esse trabalho, mas por tantos outros, né?
Sim.
E a primeira vez que eu entrei em um presídio foi como repórter, acompanhando a pastoral carcerária Padre Macedo, da região episcopal Brasilândia, e aquilo mudou completamente a minha visão e os meus preconceitos em relação às pessoas, em modo geral, que cumprem pena. Porque quando a gente fala hoje, quando eu falo, quando alguém sabe que eu escrevi um livro sobre sistema carcerário, muitas vezes eu ouço que eu sou louca de gastar tempo com bandido, onde já se viu. Nossa, sabe? E porque
Fazer um
existe.
livro de bandido, né?
É, exatamente. E na verdade já dizem que eu defendo bandido. As pessoas nem leram o livro. Ele nem tinha sido publicado e diz que eu defendo bandido. E como a minha função é uma função muito de ouvir e observar, eu tive essa possibilidade de, entrando nos presídios, entender e observar que na
Claro.
sociedade, assim como nós humanos, nada é branco ou preto, nada, sabe, não existe essa dualidade tão certa como muitas pessoas vendem. O sistema carcerário brasileiro, ele é muito diverso e ele é composto por pessoas que são complexas e têm diferentes tipos de crime. É óbvio que você entrevistar alguém que é usuário de drogas e foi preso porque foi considerado um traficante é diferente do que você entrevistar um homem que foi condenado por ter estuprado e matado a namorada, né? Então são situações diferentes em que eu, como mulher, uma repórter, se coloca na escuta. Eu sempre digo que eu não sou juíza, não estudei para isso, eu sou repórter, né? Então, toda vez que eu entrevisto ou um padre ou um preso, eu tenho a mesma gratidão em que os dois me concederam o tempo e a confiança em compartilhar as histórias de cada
Claro.
um deles. Eu coloquei o padre e o preso não por
Sim.
nada, mas é para dar um
Não.
exemplo, né? Que todos os seres, todas as pessoas que eu entrevisto, elas estão me concedendo o tempo delas, estão compartilhando algo que às vezes é muito muito especial, privado, particular. Então, da formação na minha casa ou na escola, eu nunca tive contato com o sistema prisional. E eu agradeço assim muito a formação que eu tive em contato com a igreja também, que a gente sempre tem que apontar aquilo que é positivo em todos os âmbitos que a gente vai, né?
Sim.
E junto à Igreja Católica, eu conheci a realidade do sistema carcerário brasileiro, que talvez eu não conhecesse se não fosse por esse caminho. Porque quando eu entrei para a faculdade, na faculdade eu não tive esse contato, né? Eu era estudante de jornalismo quando eu era já repórter da Associação Cantareira, da Pastoral da Comunicação, e depois entrei no São Paulo para ter esse contato. Então, eu costumo dizer que quando você entra no sistema penitenciário, ou numa unidade da Fundação Casa, você não sai a mesma pessoa. Porque é um choque muito grande daquilo que você imagina antes, alimentado pela nossa mídia, pelas nossas raízes culturais, que pede vingança, que pede, né, por todo aquele conjunto de certezas que a gente é formado e criado. E aí, quando você entra num sistema carcerário, numa unidade prisional, e que você vê seres humanos alijados da sociedade cumprindo pena de um modo que você não entende como aquilo pode dar certo, né? Então, esse meu contato com o sistema carcerário, quando eu tô com 36 anos, eu acho que eu devia ter uns 20, 21 para 22 anos, eu era bem jovem, assim. E aquilo foi um impacto muito grande que eu tive e me fez olhar diferente. Então, a repórter que saiu do presídio pela primeira vez ficou com aquela perturbação na cabeça mesmo. E depois, não foram todos os veículos de comunicação que eu passei que toparam virar as pautas, né? Porque nem todo mundo quer falar sobre o sistema carcerário. Não quer e
Esse que
ponto.
é o ponto, né? Assim, ou se fala com preconceito ou não se fala.
Eu trabalhei numa revista católica que eu sempre quis fazer reportagem sobre as gestantes presas. E por um motivo ou por outro, por falta de espaço ou de prioridade ou de política editorial, daí eu não consegui virar a pauta nessa revista. Tanto que quando eu fui demitida, eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso. E aí foi assim que surgiu o Peso do Jumbo, sabe?
Olha só.
De tanto eu não consegui fazer, mostrar esses outros lados, que não é só um, esses outros lados desse sistema carcerário, quando eu saí do quando eu fui demitida em 2000 e 14, não, 17, desculpa. Eu falei, não, agora eu sou minha chefe, eu vou escrever sobre isso. E comecei a escrever e propus para Paulus. E surpreendentemente eles aceitaram, e eu achei que eles não fossem aceitar, mas eles aceitaram e eu entreguei o livro em 2018 para eles. E é esse o que vocês têm na mão.
Olha aí. Ô Carla, você falava aí do seu desejo de entrevistar as mães, não é? As gestantes que estavam encarceradas. E isso vem muito presente ali, lá pelo capítulo 4 do livro, não é? Aliás, há ali capítulos. A capa do livro é uma mãe, não é? Há ali uma sequência. Você se importa de eu falar assim só do capítulo para dar um cheiro, não para.
Não me importo.
Assim, não vou soltar spoiler, não vou entregar nada, né? Mas lá
Não,
pelo
pode falar.
capítulo 4 ali, isso.
Inclusive, eu queria só te falar que essa a mulher da capa é a Dona Lúcia.
Do capítulo 1.
Isso, a Dona Lúcia do capítulo 1. E
Sim, eu imaginei.
eu sempre falava para Dona Lúcia que a liberdade dela ia chegar, né? E
Sim.
chegou, a filha dela
Rapaz.
saiu recentemente,
Ai,
assim.
gente, que coisa bonita.
Ela me ligou emocionada, assim, para falar, para compartilhar, porque a gente
Legal.
acaba se envolvendo, né?
Sim,
Claro,
sim.
eu
A
fui
gente
logo.
que lê se envolve, né?
Então, quando eu escrevi o livro, eu falei para ela, Dona Lúcia, sua liberdade vai chegar. Porque ela estava presa, não
Sim.
fisicamente, mas ela estava presa. E chegou. Só queria
Aliás,
compartilhar
isso
essa
é.
curiosidade.
Que legal. Isso é recorrente no livro, você dizer a família está presa junto, não é só o encarcerado, não é só
A
quem está dentro do
juíza tá
cárcere.
presa junto.
Sim, a juíza está presa
Né?
junto, a agente penitenciária está presa junto, a policial da
Exato.
escolta está presa junto,
A
isso é militar.
sociedade tá presa junto.
Exato. Eu acho que
A
quem
humanidade.
é cristão, né, ou se diz cristão, ou é gente boa, ateu, que, tipo, sabe, se importa com o próximo, tá preso junto. Porque enquanto a gente está conversando aqui, tem 1 milhão de pessoas que estão presas ou com mandato de prisão e a qualquer momento pode ser presa. Esse livro foi escrito antes dos dados do Infopen de 2018, de 2019. Então, só para atualizar, hoje no Brasil existem 842 mil pessoas presas e mais
É uma.
250 mil mandatos de prisão a serem cumpridos. E você imagina que
Gente.
tem 840 mil pessoas presas. Cada pessoa presa tem mais 5 pessoas em torno ligadas diretamente a isso. Então, a gente tem
Sofrendo.
muita gente envolvida nesse sistema. Você tem as pessoas que trabalham no sistema, os juízes, os parentes, sabe, os jornalistas que cobrem esse sistema. Então, é muita gente. E são pessoas que vão voltar para a sociedade, a gente queira ou não, né? Então a gente não pode fechar o olho e achar que, ah, danem-se eles lá, entendeu? Você pode ser muito egoísta e pensar em você. Essas pessoas vão voltar para a rua. E como elas vão voltar, né? Eu sempre,
Sim.
em tempos de intolerância, eu tenho tem várias maneiras de você falar a mesma coisa, né? Se você não se importa com o outro que está preso, importe-se com você, então, com a sua qualidade de vida, com a qualidade dos que você ama, a gente vai
Ah,
cruzar com
mas
essas pessoas na rua.
Ah, mas as pessoas são egoístas.
As pessoas
Demais,
que
demais,
pensam
demais.
só em si, ou não vai ter esse alcance de,
Não,
ah,
não.
eu vou,
Não, falta empatia.
ah, eu vou, para melhorar a minha vida, eu vou melhorar a sociedade? Não, é
De
difícil.
jeito nenhum.
Mas olha,
Ah, esse
Carla,
raciocínio é comprido.
é
Sim.
demais, é
E
esperar demais.
doloroso.
Ah, gente, é triste.
Mas, ô Carla, quando você falou o nome do livro, para mim veio muito claro essa coisa do fardo que é o que a Dona Lúcia fez durante todo esse tempo, né? E eu tive vontade de ler essa história por conta disso, né? E de fato, isso fica marcado, né? E aí você usa essa expressão que é muito forte de que a mãe, a família tá presa junto. E o que me fez lembrar do próprio Jesus Cristo, né? Que o peso do jumbo é, na verdade, o peso da cruz. É carregar aquela cruz ali para você ver a pessoa que você ama bem, né? Ter um mínimo de conforto. E aí, uma luz que me deu, assim, o seu texto me trouxe um acalanto nessa crueza toda, que não é só o sistema carcerário, é da nossa sociedade. Que o peso do jumbo é, na verdade, o peso do amor de uma mãe, né?
Sim,
Que
também.
aquele jumbo que vai ali salva a vida de quem recebe, que uma pessoa que não tem papel higiênico vai ter, né? Então, o jumbo, ele tem um valor que pesa mais, que é mais valioso do que uma Lamborghini, né? Em
Sim,
tempos
com
que as
certeza.
Lamborghinis aí estão sendo levadas pelas
Submersas.
enxurradas e tem gente chorando, e gente que não tem Lamborghini chorando junto,
Sim.
eu, assim, descobri o valor do jumbo não por esse lado, né, que é difícil, que o sistema impõe, mas assim, para quem não tem dignidade nenhuma, alguém fala numa sacola plástica: ó, tô aqui, ó, você tem valor.
É.
Você sabe que
É.
eu tenho uma parente, e ela tem um filho encarcerado que volta e meia sai, volta, sai, volta, sai, volta. E eu tenho muito gravado na minha cabeça, é que eu falo para a gente já ir para os despatrocinadores. Eu tenho muito na minha cabeça uma história que minha mãe um dia contou, falando assim: olha, ela foi um dia visitar ele, e chegou lá, o nome dela não estava na lista.
Putz.
Eu acho que ele tirou o nome da lista, porque acho que ficou bravo, alguma coisa assim, tirou o nome. E ela foi
Nossa.
com o jumbo todo, né? E eu consigo imaginá-la, né? Porque é uma pessoa boa, de um coração enorme, né? Eu consigo imaginá-la, e minha mãe falou assim: olha, sabe o que que ela fez? Ela acabou largando na estrada a sacola com tudo, porque ela não tinha força para trazer de volta. E foi até o interior e tudo, né? Esse é o peso do jumbo, né? É a dor que você
Sim.
carrega junto. É você estar encarcerado junto. O filho dessa pessoa, o filho não, ele tem vários filhos, mas um particularmente viveu, somatizou muito essa ausência paterna, né? É de fato esse, como disse o Alexandre, o peso do jumbo. Ô, gente, vamos perder um dinheiro e a gente já volta. A Carla ganhar, tomara que comprem um livro, hein? Comprem um livro
Compre
enquanto
então.
você ouve a musiquinha. Isso.
Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai. Engole o estirante, embola na rabiola e traz. Seus olhos foram feitos pra enxergar toda vez que uma mina passar. Sua boca foi feita pra chavecar, então vai e traz. Porque eu já vi sua situação, suas panelas no fogão, sua chinela sem cordão, sua favela, seu colchão, sua sequela, podridão, seu caderno sem lição, sua rabeira nos busão, seu roubo, seu ganha-pão, sua fuga com seus irmãos, sua comemoração. Vi seu boot bonitão, seu futebol de salão, sua garra pela função, sua marra, sua perdição. E até chorei com a sua primeira detenção. Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar. Que é sexta-feira, pra proteger, é que existe a rezadeira. Rezadeira vai rezar,
rezadeira
vai
vai
rezar. Vem! deixa os problemas de lado e compra uma moto veloz. Só que pra ter moto veloz, né, tem que ter um jean. Foi assim que eu vi seu fim, porque eu vi sua vontade, eu vi seu plano. Eu vi você, vi seus mano, eu vi o disfarce, eu vi seu cano. E vi você atirando, eu vi correndo, trocando, se escondendo, se assustando. Eu vi ali, te vi orando e vi seu peito sangrando. Eu vi seus amigos saindo, seus amigos te deixando, sua coragem se esvaindo e o seu olho fechando. Eu vi seu choro, seu medo por dentro te dominando. E vi meia dúzia de anjos te buscando. Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar. Deixa o menino jogar até sexta-feira. Pra proteger é que existe a rezadeira. Rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar. Te vê neguinho sangrando no chão. Ela tentou te socorrer, mas um pronto socorro não. Ela atravessou o isolamento sem caô. Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou. Vi também ela chorando no seu sangue, gritando um tal senhor, cantando alto e claro aquele bonito louvor, encarando seu espírito ao lado do seu corpo em pé, implorando pra que se arrependa se puder. E eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado, uma lágrima escorrendo com seu olho fechado. O povo todo olhando extasiado e cada uma das câmeras pifando pro segredo ser guardado. A rezadeira parou de cantar, pra você sorriu, os anjos voltaram pro céu. E então seu olho se abriu e eu chorei testemunhando com vocês, quando eu vi sua mãe te dando a luz pela segunda vez. Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar até sexta-feira. Pra proteger é que existe a rezadeira. Rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar. Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar até sexta-feira. Pra proteger é que existe a rezadeira. A rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar, rezadeira vai. A rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar, rezadeira vai rezar, rezadeira vai.
Nós estamos hoje com a Carla Maria falando sobre O Peso do Jumbo, o livro que ela está lançando pela editora Paulus, que inclusive tem uma coleção chamada Coleção Repórter, que quer dar voz a essas pessoas corajosas aí, que têm um olhar todo especial para a realidade e nos traz nas letras essas realidades. E, Carla, eu acho que é importante a gente focar aqui nas mulheres, né? Já falamos um pouco aí da importância da mãe, mas acho que podemos falar também das esposas e, sobretudo, dessas mulheres encarceradas, né? Tem algumas figuras interessantes aí que talvez você poderia falar um pouquinho mais de mulheres do outro lado do muro.
Tá. Olha, eu acho que uma das coisas que eu aprendi nas pesquisas e nas entrevistas para esse livro e nas conversas que eu tive também, é que muitas vezes a gente sempre fala que a mulher, quando ela é presa, por exemplo, por tráfico de drogas, ela é presa porque ela foi mula do seu companheiro, do seu marido, amigo, enfim. Sempre é colocando a mulher como objeto daquele crime, naquele crime. Sim. E eu entrevistando sociólogas e feministas que fazem um trabalho junto com mulheres estrangeiras estrangeiras presas aqui em São Paulo, uma delas me alertava: Carla, existe sim o fato de muitas mulheres entrarem para o crime por amor mesmo, por serem envolvidas ali naquele ambiente criminoso do companheiro, mas existem também aquelas mulheres que optam pelo crime como uma alternativa financeira para manterem a si mesmas e a seus filhos.
Uhum,
é interessante uhum. elas nos recordarem que a mulher, ela também é sujeito da sua vida,
uhum.
né? E isso me fez pensar o quanto automaticamente a gente sempre acha que a mulher se submete ou se coloca à disposição, quando há essa possibilidade, se coloca à disposição do homem por amor, aquele...
Né, entrega total.
A entrega total. Existe isso sim, mas é importante dizer que muitas das mulheres que foram presas por tráfico de drogas, elas o fizeram por opção, ou por outras faltas de opção. Teve mulheres que eu conversei e falei, eu preferi traficar do que prostituir, entende? Então, são situações e situações. E existem mulheres, como algumas das histórias que eu trago no livro, que entraram no ciclo de eram usuárias de drogas, entraram no ciclo de uso de drogas, e aí começou a traficar para manter o vício.
Sustentar o vício.
Uhum.
Para sustentar o vício, fazia programa, para sustentar o vício, roubava pequenos, sabe, assim, celular, roupas. E aí começou a fazer entrega de droga. Então você percebe que tudo começa, e aí você percebe também como a pessoa que é usuária de drogas, ela perde a dignidade, ela perde o norte, porque para uma mulher, eu já contei essa história no Mulheres Extraordinárias, e eu conto que tem uma história de uma das meninas que eu entrevistei no Presídio Feminino de Santana, e ela me conta em detalhes. E é muito interessante quando você vai no presídio conversar com as meninas, porque geralmente elas conversam entre elas e tal, mas quando elas veem uma repórter, elas não param de falar, sabe? E é muito interessante, porque eu adoro ouvir, e eu não fui sozinha na ocasião, vocês devem conhecer o Sorriso, sim, o Lucinei Martins, ele me acompanhou nessa entrevista com as meninas aqui em Santana, e elas não paravam de falar, assim, porque você percebe que era, tipo, me usando como terapeuta mesmo, sabe?
Sim.
E quando ela conta e ela refaz, e ela mesmo chega à conclusão de que a droga levou ela até ali, sabe? Ela é usuária, e aí para manter o vício, ela fazia programa, e nem sabia de quem era, e engravidar. Gente, é muito, muito complexo. E quando ela entra no presídio, que tem um controle mínimo de drogas, e ali no Presídio Feminino de Santana, a gente percebe que existe maconha, mas o crack, ele é limitado, elas conseguem se recuperar um pouco, assim, do uso
na
de drogas.
Marra.
E elas vão ressignificando. E falar ressignifica também, né?
Uhum,
então, ali você percebe... Por que eu tô trazendo a história dela? Porque você percebe que um usuário de drogas, quando não consegue, não tem ajuda fora, ele acaba sendo preso por circunstâncias e acaba se tornando, entre aspas, cumprindo pena por ser um traficante de drogas, quando, na verdade, ele não tem a periculosidade para tal, entende?
Sim.
Esse é um dos casos. Outros casos, por exemplo, são de mulheres estrangeiras que vêm de outros países trazendo drogas mesmo, de fato, e aí são presas e quando elas são presas gestantes? Que tem toda...
É intenso isso daí, hein?
Que tem toda a situação de você ser mãe 24 horas, super mãe, né, assim, 24 horas, e aí você tem o neném, e o neném, o pré-natal é feito pelo SUS também, pelo que eu observei, ele acontece bem direitinho, elas saem, elas vão para o hospital, as meninas que eu entrevistei tiveram o neném no hospital Penteado, para quem é daqui da região da Zona Norte deve conhecer, Zona Noroeste, né?
Na Brasilândia ali.
Na Brasilândia, isso. E elas contavam como o constrangimento que era você ter o seu filho e sair algemada segurando o seu filho.
Você é louco.
Você imagina qual que é o que a mãe presa vai fazer com o filho no colo? Por que que precisa sair algemado? Qual que é a ameaça que uma mãe que acabou de parir, uma mulher que acabou de parir, seja de cesárea ou de...
Né?
Esse constrangimento, e aí uma das meninas que eu entrevistei, ela falava, eu senti muita vergonha, porque o meu filho já estava sendo exposto, eu cometi um crime, eu cometi um erro, sim, mas o meu filho já estava pagando. E geralmente, como é que funciona? As crianças ficam até 6 meses com a mãe, 24 horas com a mãe ali na unidade penitenciária,
prisional,
e quando essa mulher não tem uma família que possa acolher essa criança, seja mãe, avó, alguém que demonstre interesse e condição mínima de ficar com essa criança ela vai para o Estado. E depois, para essa mãe recuperar a guarda dessa criança e reconstruir o laço com essa criança, é muito, muito difícil. Por isso que em 2017, o STF assinou um habeas corpus, facilitando um habeas corpus coletivo para que mães que não tivessem sido presas em flagrante pudessem cumprir pena em casa com habeas corpus para as crianças de 0 a 13, 14 anos, né? Mas isso não está acontecendo de modo relevante, efetivo, porque essa legislação, ela é feita pelo STF, esse habeas corpus, ele parte também da interpretação do magistério, do juiz. Então, a gente percebe também que o juiz ou a juíza tem uma interpretação ainda muito punitiva, né? De que ele não entende que a mulher, ele não entende da necessidade dessa criança ter essa relação com a mãe na primeira infância. E isso impacta depois nesse ser humano fortemente, né?
Fora que essa mãe, sabendo que há uma possibilidade de que ela possa sair, cuidar do filho e tentar se ressocializar, vai fazer com que ela tenha mais raiva da sociedade, mais raiva do sistema.
Exatamente.
Porque assim, não tem doçura materna que aplaque uma injustiça como essa, uma vez que esse habeas corpus foi concedido. Mas pelo que eu percebi ali na leitura, não é? Assim, talvez eu tenha lido muito tarde e estava dormindo, há uma juíza mulher ali que briga por isso.
A doutora Sonali?
E há um contraponto ali masculino que eu fiquei com vontade de... Eu imaginei que esse cara... Eu não vou falar o nome aqui, mas eu fiquei imaginando a cara dele que eu tirava esses óculos dele na porrada. Nem sei se o cara usa óculos ou não. Eu falei, cara, que pensamento mais simplista, cara. É um pouco de crueldade também, sabe? Não a crueldade... O cara dorme e fala, amanhã eu vou ferrar mais uma meia dúzia de pobre que tá preso. Mas é uma crueldade implícita. O Danilo Franco... Já tinha falado disso, lembra? Sim. Ele falava que, por exemplo, você vai fazer...
Que é o defensor, Carla.
É, o defensor público, Carla. Uhum. Ele falou que tem juiz que quando o menor cai na dele, ele vai dar, no mínimo, reclusão para ressocialização. Ele não vai dar menos do que isso. Então, tem cara que só pode ser cruel por opção. O cara faz opção de ser ruim. Não é possível. E esse sistema gera mais gente raivosa. Mães raivosas também, né? Puxa vida.
Eu acho. E você sabe que uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz várias entrevistas muito difíceis, assim, né? Escrever esse livro foi muito difícil para mim, né? Uma das mais tristes foi uma senhora que ela estava presa no presídio feminino de Guaíba e ela tinha acabado de se separar da filhinha dela que tinha nascido ali naquele ambiente. E ela já tinha cumprido 6 meses de relação, né? A neném tinha cumprido 3 meses e essa mãe... Ela estava aguardando a decisão da juíza para ela conseguir o habeas corpus. E eu descobri mais tarde que ela não conseguiu o habeas corpus, porque eu voltei para São Paulo e continuei o contato com a agente penitenciária, porque a gente, né, se interessa e para continuar acompanhando.
Sim.
E eu a entrevistei num ambiente onde tinha o bercinho da neném dela. Porque o que acontece? Dependendo muito da sensibilidade do diretor da unidade penitenciária, eles tentam fazer com que o ambiente da criança seja um ambiente... menos cruel possível, sabe? Então você percebia ali que tinha boneca, tinha andador. Era uma prisão, obviamente, não é um lugar para criança, não é um local para criança.
Nossa, corta o coração.
Definitivamente.
Corta o coração imaginar uma criança andando de andador num corredor de prisão.
Não,
gente.
E você imagine os 6 primeiros meses de vida de uma criança ser em um presídio, né?
Nossa.
Então, a criança paga por um crime que ela nunca cometeu. É uma criança, é um bebê, né?
Sim.
E essa separação da mãe, da criança, é algo que deve punir 2, 3 vezes a mulher. O homem não passa por isso, né?
Isso.
O homem não gera vida no ventre dele. Depois, essa criança vem ao mundo e a mãe tá ali 24 horas cuidando da criança. E, de repente, o Estado vem e fala, ok, agora é a hora do seu neném sair daqui. E aí o Estado arranca essa criança do colo da mãe que era mãe 24 horas, e agora deixa de ser mãe 24 horas.
Nossa, gente.
Então, o impacto
é maior ainda.
Exatamente. Então, o impacto na saúde emocional dessa mulher, Essa mulher pode ficar depressiva, essa mulher pode ficar. São muitas as variantes, e as psicólogas, os terapeutas, os sociólogos, eles que podem nos ajudar a imaginar o peso disso na vida do ser humano e da criança também, que ainda não tem, né, como ressignificar e entender o que está acontecendo ali. Mas para mim, como
Olha.
repórter, foi algo assim de imaginar o que, que vai ser daquela criança, essa situação em si. Eu sabia que tinha uma família que ia acolher, a neném estava bem amparada pela avó, tias, etc. Mas são muitas as outras crianças e outras famílias que estão desarranjadas, assim, no sentido de que não tem uma rede de proteção, né? E aí
Sim.
a mãe fica na cadeia, a criança vai para a mão do Estado e sabe? Quando você teria uma possibilidade da mãe sair dali e cuidar da filha ou do filho em uma condição de se ressocializar? Eu não sei se tem uma motivação maior do que um filho para se ressocializar, sabe?
Pois, né? Olha, se você é cristão e está ouvindo esse programa, apesar de que para quem eu vou dar o recado não ouve mais, a gente já peneirou tantos ouvintes, né, Alexandre? Agora quem ouve é porque concorda com a
É,
gente,
eu acho
né?
que sim.
Depois de 109 pistoladas, a gente já sabe quem são os nossos ouvintes. Mas se você é cristão e está ouvindo isso, e se você acha que essa situação é normal e tá ok, volta a ler o Evangelho, faz favor. Em especial Mateus e Lucas. Mateus e Lucas, vai ler de novo.
Ou tá falando
Porque.
assim, Pedro? É, pensasse isso antes de fazer besteira.
É,
É,
vai
sempre
lá, ô
assim.
Santão, Santona, que não peca, né?
É.
É, cara, nossa, meu, isso dá um desespero, gente. Dá um desespero. Nossa, ó, eu vou ter que tomar um vinho antes de dormir, porque vai ser difícil dormir hoje à noite.
Ah, e você sabe que esses dias eu recebi um presente lá do presídio de Guaíba, porque toda vez que eu
Ah.
entrevisto as pessoas, eu mantenho contato com elas e depois eu envio o livro, né?
Uhum.
Eu
Olha que
mandei, e
bacana.
eu entreguei o livro lá pro, mandei o livro lá pro presídio de Guaíba. E aí eu recebi uma
Sim.
cartinha da uma das diretoras. Na verdade, ela é vice-diretora da unidade. Se o Pedro ou o Alexandre leram, é a Aline.
Uhum.
E ela me mandou
Ah.
um cartão agradecendo o trabalho, agradecendo o livro que eu estaria fazendo reverberar a voz das mulheres ali daquele presídio. E ela me mandou a Bíblia. É uma Bíblia
Olha.
diferente, assim, uma Bíblia feminina, evangélica,
Uhum.
tal, bem
Ah,
diferente.
bacana. Eles
Mas eu
têm
achei
essas
tão
edições
bonito.
legais.
É, eu achei super
Sim.
moderna a diagramação, tal. E eu achei interessante porque, como a gente estava dizendo, que existem agentes penitenciários, e lá são os brigadianos, né? Que têm
Sim.
iniciativas que valorizam o ser humano, né? E a gente e eu fiquei bem comovida dela ter me enviado essa Bíblia, tal. E dela tá feliz, a gente está compartilhando a voz das pessoas que estão presas, independente se elas estão presas fisicamente ou estão presas, né, à situação. E só queria compartilhar isso, porque eu recebo a palavra de Deus também quando eu vou ao cárcere. Porque eu me
Sim.
recordo que Jesus também foi preso, sabe? E
Sim.
que meu
E
papel
ele.
não é julgar, é escutar, é ter compaixão, sabe?
E num dos principais discursos de Jesus, ele fala, eu estive preso. Ele se identifica com os encarcerados. Eu estive preso e fosse me visitar. É, além de ter sido preso, ele diz: olha, eu estou no preso. É uma das sete obras de misericórdia. Quer dizer, não dá. É, me entristece muito quando eu vejo esse cristianismo que perdeu. Perdeu e perdeu bastante esse sentido, de olhar que o próximo, independente do erro que ele tenha cometido, ele ainda é imagem e semelhança de Deus e destinatário da salvação proposta por Jesus Cristo. Quando a gente fica muito seletivo, a gente tá virando qualquer outra coisa, menos cristão, menos. Imagina se Jesus chegasse pro bom ladrão lá, o Dimas, 45 do segundo tempo, o cara pedindo perdão, e Jesus fala: perdeu, Playboy, agora já era, não é?
Pensasse
Não,
antes.
né? É, pensasse antes. Não, hoje você vai estar comigo no paraíso, né? E Jesus não falou: o que que você fez? Qual é o teu artigo, malandro? Né?
Por que que você
Você
tá
caiu por
aqui?
quê? Né? Por que que
Ô Pedro.
eu te perdoo dependendo do seu artigo. Não rolou. Jesus não fez entrevista. Perdoou e falou: bora, cola comigo e vem. É, falta para nós cristãos. E é por isso que a gente anda diminuindo de número. Falta esse tipo de pensamento. E desse jeito vai acabar diminuindo mesmo. E sei, bom, deixa eu ficar quieto, senão, sei lá.
E você
Eu
sabe,
vou.
Pedro, que quando eu estava escrevendo o livro, a gente estava nas vésperas da campanha ao Palácio do Planalto, né? A campanha
Aí.
presidencial.
Jesus.
E eu entrei num pânico muito grande, porque tava muito forte essa coisa de bandido bom é bandido morto, que, sabe? E aí eu até falei, tava compartilhando aqui em casa, eu tô com medo do que vai acontecer quando esse livro for publicado. Primeiro, não vender era o último dos meus medos, sabe? O meu medo era eu ser, sei lá, me baterem na rua. É. Exato.
Sim.
E aí eu entrei num momento assim de sabe, de prorrogar, de postergar a publicação, no sentido de eu entregar para a editora, porque caramba, eu estava internamente com medo. Eu estava num conflito muito grande, porque dentro, é importante dizer que eu também acompanhei bastante a pastoral carcerária aqui de Guarulhos, que eu também entrei em presídios. Eu falei aqui porque eu vivo em Guarulhos. E dentro da pastoral carcerária de Guarulhos, algumas pessoas eram eleitoras desse presidente que nós temos hoje.
Caraca!
Isso, gente, não me espanta.
E dentro, a gente tinha grupo de WhatsApp e tal. E depois eu até conversei, pedi até, fui me confessar depois com a presidente da pastoral carcerária, irmã Petra. Porque eu falei, irmã, não é possível que as pessoas que visitem o cárcere estejam fazendo para converter as pessoas. Porque existe esse pensamento ainda hoje, né? Algumas pessoas querem converter também na pastoral carcerária. Tanto é que eu saí da pastoral carcerária porque eu não fazia lógica, não tinha lógica para mim, sabe? E aí é aquela coisa, eu sei, a gente tem que respeitar as pessoas, eu respeito e eu dialogo, só que eu tava com dor no estômago já, e eu tava com medo. Então eu tive que passar por um processo muito forte, assim, até de oração, em se fazer instrumento de um jornalismo verdadeiro e que dá voz às pessoas. E aí sim, depois de um processo até terapêutico, é que eu consegui fazer esse livro caminhar. Mas eu tive medo, eu me senti cerceada. E até hoje, às vezes, dependendo do público que eu vá falar, eu tenho receio, né? Porque eu pessoas de bem, elas estão desejando a morte, sabe? Elas estão te rotulando. E isso é muito triste, né? Então, dependendo do lugar que eu vá, eu falo assim, não defendo bandido. Eu defendo que as pessoas sejam tratadas de modo justo, democraticamente, sabe? Então, é difícil, porque eu sei que é um tema que ele não é fácil, mas ele precisa ter. A gente precisa compartilhar informação para que as pessoas tenham opiniões baseadas em dados, em fatos,
precisa
não em falácias.
Precisa tocar no assunto, né? Precisa.
Precisa, porque é a nossa sociedade.
De perto.
E eu acho que é bom a gente lembrar também o que é crime no Brasil. Baixar filme é crime. Comprar CD na rua, não sei nem se as pessoas compram CD, mas DVD é crime. Tudo isso.
Torrentizão.
Não pagar pensão é crime. Fazer gato é crime. Várias coisas que muitas pessoas de bem fazem são crimes. E se fosse...
Dirigir alcoolizado é crime.
Exatamente. Então, são muito... botar preso num saco e dizer que ninguém presta é uma generalização burra,
não pagar,
sabe?
Os direitos trabalhistas.
Exato. Sonegar imposto.
A Carla falava aí da época da campanha presidencial. Carla, foi bem nessa época que a gente fez nossa peneira, sabe? Nessa época aí a gente sumiu mesmo posição, disse que pensava e como pensava. E isso fez, assim, que houvesse uma debandada. E a gente tá tranquilo em relação a isso, né?
Que ótimo.
Mas você diz desse seu medo... Como?
Não, porque quem não assume posição nesse momento... Está sendo conivente a algo que está nos fazendo retroceder muito, né? Muito. Eu sei que a gente está saindo do foco, mas eu assisti hoje o nosso atual ministro Vendral, nem sei falar o nome.
O Weintraub. Não, esse aí é o maior... Olha, Ministério da Educação aqui já foi vítima... Pelo menos tem uns 3 programas da gente falar mal do Ministério da Educação.
E por que que eu estou falando de educação? Porque educação é essencial e não existe dentro dos presídios. São raras. Eu visitei alguns presídios e se não é, não existe uma política pública de educação dentro dos presídios para as pessoas. Não. São os escolhidos, os que têm melhor, sabe, educação, que são que têm oportunidade de estudar. Mas assim, a minoria
os que
da
não
minoria.
Precisavam.
Sabe, a minoria da minoria. Não existe política.
Educação no Brasil serve para fazer distinção de pessoas. Exatamente. E a mentalidade é tão assim que você não quer que pobre estude e que detentos estudem, porque imagina, se um pobre estuda, ele vai tirar o meu lugar na universidade.
Ué, que horas, gente, que ela volta? É só assistir o filme e pronto.
É maravilhoso. Agora eles estão querendo que a gente faça curso técnico. Só isso,
claro,
curso técnico. Você
claro.
Pode escolher entre fazer curso técnico e universidade, mas você tem que escolher, você tem que querer. E não que o governo te diga o que você tem que fazer.
Sim, sim.
Eu acho.
É, mas querem que a gente vire apertador de parafuso.
Nossa, eu pensei nisso.
É isso que eles querem. Essa é a grande verdade. Mas você dizia lá na época da eleição, não é?
Sim.
E assim, eu penso que isso, esse pensamento está muito guardado no coração de muita gente, e as pessoas estão perdendo a vergonha de falar. Os sistemas de contrapesos lá que o Levitsky, lá do Como as Democracias Morrem no Brasil, estão se enfraquecendo, e essa galera está falando mais, está perdendo a vergonha. Então, assim, eu acho que o livro vem em tempo oportuno. Mas se os contrapesos da democracia não funcionarem, em outras épocas você já seria linchado assim, não é? É que agora tenho para mim que nessa época ainda o contrapeso funciona. Mas não sei se funcionam muito a longo prazo, porque essa galera também tá esticando a corda. E aí, nesse sentido, a gente tá se bestializando.
Exato.
E aí, eu tenho esperança, sabe? Eu não estou fazendo aqui, não estou passando pano, mas o sistema prisional brasileiro era mais bestial do que é hoje, não é, Carla? E o que fez ele se desbestializar um pouco foi a organização dos próprios presidiários, não foi?
É, o PCC... A presença das facções criminosas, né? No meu livro eu trago bastante a organização, como é que funciona o PCC, que a imprensa não fala o nome do PCC, que é para não dar ibope para eles, né? Mas sim. O PCC é uma empresa que, se fosse considerada como tal, é uma das que mais faturam no país, porque sim. Eles são muito organizados, e a polícia, acha...
Uma das poucas coisas organizadas no país é o crime.
A milícia no Rio também.
Infelizmente, né? Porque quando o Estado é omisso, ele abre espaço para que outras organizações absorvam aquele espaço, e espaço é poder, sim. Né? Então, da mesma sim. maneira que eles disputam... os territórios para venda de drogas, eles disputam também as mentes, entende? O PCC, ele surgiu de uma resposta dos presos em relação ao massacre do Carandiru. Para quem quiser iniciar aí a reflexão sobre o sistema carcerário, pode ler o livro do Drauzio Varella primeiro e assistir o filme Carandiru, e vocês vão ver que a organização criminosa hoje no estado de São Paulo é uma resposta ao genocídio que aconteceu no massacre do Carandiru, porque como você pode... 111 pessoas morreram pelas mãos do Estado. As pessoas estão presas sob a tutela do Estado, uhum. E estão assassinadas dentro de um presídio. Assim, mostra total falta de controle. E nenhuma das pessoas foram punidas, nenhuma dos policiais foram punidas. Anos depois, mais de 30 anos depois. E no Rio Grande do Sul, ou em outros estados, no Nordeste, que o nome... são outras facções, e que eu não estudei mais do São Paulo e Rio Grande do Sul, é exatamente a mesma coisa. As pessoas estão nas ruas disputando espaço e estão ganhando mentes. No Rio Grande do Sul, eu entrevistei vários jovens que estavam ali seria um CDP, um Centro de Detenção Provisória, mas eles têm outro nome lá. Uhum. São jovens que, tipo, tatuaram o brasão, vamos dizer assim, da facção no braço, está marcado para a vida inteira. E o lance pra eles é assim, é exército, sabe? Uhum. Da mesma maneira que alguém, sei lá, é torcedor do Corinthians ou de qualquer outro time, eles são...
A facção.
Arregimentam, né, ali.
Exato, porque a gente tava falando das mães. Enquanto esses caras estão presos, a mãe, a família, às vezes que vivia do tráfico ou da entrega da droga na boca... A mãe, antes de ir no presídio visitar o filho, se não tem dinheiro, passa na boca lá da organização criminosa, pega uhum. o dinheiro, monta a sacola, pega o vale-transporte, vai visitar o filho. Esse filho, quando sair do sistema carcerário, ele sabe que ele tem uma conta a pagar. Porque foram os criminosos, foi a facção que manteve a mãe dele comendo, com aluguel pago, entende? Então, é um ciclo que talvez nunca se corte. Porque o Estado não é mais referência para as pessoas desse extrato da sociedade, entende? A gente vive num mundo paralelo. E como que vai recuperar esse laço? Esgarçou.
O Alexandre morreu. Que horrível.
Ai,
o Alexandre
Deus.
Morou no Heliópolis. Desculpa. O Alexandre morou no Heliópolis, eu morei também. E a gente sabe disso. O Estado, ninguém tá mais nem aí,
nem
sabe?
Referência.
Se tem alguma educação mínima lá para as crianças, é porque as entidades da favela se organizaram e aí sim fecharam ali alguma referência com a prefeitura, alguma ajuda com a prefeitura. É, mas são as igrejas, é o pastor, é o padre. Dentro da favela, onde todo mundo transformou em gueto, imagina, o Estado é uma coisa muito distante, fica lá no Sacomã. É, Estado para eles é ônibus e metrô, não existe isso.
É.
E aí é isso, o Estado vai afastando, vai tratando mal. Eu já li, eu não recordo em qual livro, ou se foi de um artigo falando justamente do PCC, de como às vezes os próprios agentes penitenciários antes do PCC loteavam o presidiário. Existia quase que um leilão do presidiário lá dentro, entre as lideranças do presídio. O que, que o PCC fez? Falou, não, acabou isso, meu irmão. Aqui agora é nesse outro esquema, ou seja, tem regra. Gente, só para dizer aqui, ninguém tá romantizando o PCC, mas veja, a que estado a coisa chegou, justamente porque o Estado que deveria gerenciar essas pessoas, gerir essas pessoas e ressocializar, largou o feito animal. E é lógico que as pessoas vão se reorganizar. Não é? Isso é natural que aconteça. Por isso que eu falo, a guerra das drogas está perdida. Quem está na periferia sabe que está perdida essas guerras de droga. Quem fica defendendo aí, falando, desculpa, está muito longe da realidade. Inclusive o, bom, sei lá, o ministro daí da segurança, sei lá o quê, das quantas aí. Né? Vai, Alexandre, interrompe aí que eu tô pistola, essas coisas me deixam bravo demais.
Não, eu acho que diante de tanta desestrutura, e pra mim essa desestrutura é propositada, porque no fim você tem também uma intencionalidade do próprio governo ou daqueles que se mantêm no governo há tanto tempo, para que as coisas estejam assim. E, infelizmente, eu não acho que está piorando agora, que as vozes estão surgindo agora. Antes você tinha essa capacidade de diálogo muito mais, por algum tempo, houve essa possibilidade de diálogo e agora está se fechando de novo. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, sobretudo ali no final do livro, a Carla vai mostrando alguns sinais de esperança, sobretudo ali no trabalho da pastoral, mas também nessa presença ali dos próprios agentes que não se deixam também se bestializar, né? E a pastoral que leva essa luz de dignidade, que tenta trabalhar com não só com a evangelização, mas também na busca do direito dessas pessoas que estão privadas de liberdade. E o que mais, Carla, que a gente pode falar aí de luzes, de esperanças que vão brilhando aí, né, no meio desse lamaçal aí?
Então, eu tava falando agora há pouco de alguns agentes da pastoral carcerária aqui de Guarulhos, né? Eu queria dizer que é um ou outro, né? Porque a grande maioria desse exército, que é um exército do bem, diz que estão os agentes da pastoral carcerária, eles são, na Igreja Católica, também muito criminalizados, sabe? Eu acho que é importante dizer isso, que os agentes das pastorais sociais, os que levam a sério mesmo o trabalho, eles estão muito criminalizados. Eu digo isso porque, bom, porque eu observo, porque eu ouço, porque eu acompanho, né? E acompanhei muito fortemente. E eu queria dizer que uma das celebrações mais fortes que eu participei na vida foi acompanhando a pastoral carcerária num presídio em Franco da Rocha, num dia dos pais. E a gente rezava, e eu de mãos dadas com aquele monte de gente, um monte de homem, né, rezando o Pai Nosso. Eu nunca vi um Pai Nosso tão bem rezado, sabe? Uhum. Quando cada palavra tem sentido. Não é que a pessoa fala por falar, por obrigação, não, mas ela fala do coração. E eu me lembro que eu estava acompanhando o padre Aécio Cordeiro, que hoje está no Nordeste.
Ei, Aécio!
Então foi uma experiência assim, muito linda. E eu acho que a oração, como já dizia Dom Angélio, quem não reza vira bicho, ela é, sim, uma gotinha de amor e de esperança e compaixão dentro do sistema carcerário, sabe? E quem leva essa gotinha são esses homens e mulheres, agentes da pastoral carcerária, lideranças de outras denominações religiosas, muitos neopentecostais também. Eu acho que isso é importante, porque abre, às vezes, uma janela para a ressocialização e para que esse homem e essa mulher percebam que eles são dignos, sim, de um recomeço, sabe? E quando eu estou falando aqui, até parece que eu sou, nossa, uma super religiosa e tal. Mas não é isso, é que quando a gente lida com um ser humano que está passando... Acho que o repórter, ele lida com o ser humano, ou nos piores momentos, ou nos melhores momentos, né? A gente tem essa sorte, assim. E no cárcere, a gente está sempre com o ser humano no pior momento. E quando ele percebe, ou quando eu testemunho uma conversa de um agente da pastoral carcerária com um homem ou uma mulher presa, você percebe ali como a troca, o diálogo, o carinho mútuo e verdadeiro que existe, como isso pode recuperar, sabe, a esperança de uma pessoa que está presa e esquecida. E muitos são esquecidos pela família. Com raras exceções, assim, de mulheres que vão visitar seus filhos, etc., a gente não tem mais muita gente que vai visitar, né? Porque também essas pessoas que visitam também são criminalizadas, né? Porque você acha que quem conversa com bandido é bandido, e assim vai. Tipo, eu sou repórter bandido. Porque
às
assim,
vezes
as pessoas
delas... O próprio agente da penitenciária, ele coloca essa pecha sobre você, né? Ah, você tá fazendo o que aqui? Você vem conversar com um bandido? Então você...
Agora, é importante dizer também que quando a pastoral da carcerária vai até o sistema carcerário, ela entende também que esse agente, seja ele policial ou agente carcerário, agente penitenciário ou carcereiro, ele é carente de atenção também. Muitas vezes eu presenciei assim, tipo assim, sabe, ciúme? Ah, a senhora vem aqui falar com ele, que é o bandido, e comigo, que sou o trabalhador, a senhora não vem. Então, gente percebe que um agente da pastoral carcerária que tem mais cancha, mais tempo e experiência, já sabe lidar com isso. Vai no sistema carcerário, conversa com o diretor da unidade, perde um tempão, mas vai assim, ó, sabe? Vai nas salas, conversa com os trabalhadores e com as pessoas que estão presas. Porque ali entende que é preciso fazer esse diálogo, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém ali, são todos iguais. E naquele momento estão dividindo o mesmo tempo e espaço da vida, né?
Sim.
Então, você me perguntou o que eu acho de esperança. São essas luzes, assim, tipo de... Existem unidades prisionais que tentam... Existem diretores, agentes penitenciários que, não pela política pública, mas por iniciativa própria, conseguem levar iniciativas que resgatem aí a ressocialização e a dignidade desse homem e dessa mulher. Por exemplo, aqui em Guarulhos, nos presídios aqui de Guarulhos, foram vários os trabalhos que eu acompanhei de crochê, homens fazendo crochê, sabe? E aí, homens que fazem crochê, homens que tiveram as roupas que eles elaboraram e produziram na semana de moda do Fashion Week, que tem em São Paulo. Homens que costuram bolas, e aí gente que faz remissão de pena através do trabalho. Existe aqui em Guarulhos também uma faculdade chamada FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos, que existe uma comissão de leitura. O preso, ele tem a possibilidade de remir pena através da leitura. Ele lê obras, faz resenha, e cada resenha possibilita que ele diminua 3 dias de pena. Mas essa resenha, ela tem que ser uma resenha, não pode copiar a orelha do livro, sabe? Então, são iniciativas assim que não são políticas públicas institucionalizadas pelas unidades, mas são iniciativas soltas que existem. Dessas pessoas que se preocupam sinceramente com o ser humano. Existe, por exemplo, curso de para doulas, para as mulheres que quando saírem do sistema sejam doulas, yoga, várias coisas, sabe? Que são pessoas, sim, pessoas do bem aqui, que entendem que é necessário você colaborar com o outro, independente de quem ele seja, do que ele fez, entendeu? Que é isso que uma sociedade, normal deve fazer, né?
Você falava aí dessa coisa do relacionamento com os agentes, né? Eu lembrei da minha experiência no CDP do Belenzinho. E era interessante como o pessoal da pastoral tinha moral ali, também com o pessoal. me marcava muito, assim, porque lá na paróquia tinha a irmã Catarina, e ela sempre vinha, padre, ela é estrangeira, oh, o senhor vai ajudar na celebração da Páscoa, na celebração do Natal, e eu, ai, eu não quero ir, mas eu ia mais porque eu falei, mano, se eu não for, é um a menos, né? Então eu ia, assim, eu lutava contra os meus preconceitos, contra o mal-estar que eu sentia e ia. Mas, assim, pra mim era muito marcante essa coisa de quando você vai passando, você vai entrando na cadeia, pra abrir uma porta tem que fechar outra atrás de você. Sim. E, de repente, você tá lá no meio do raio, você sabe que tem 10 portas que te separam da rua... E que você fala, mano, se acontecer alguma coisa aqui, eu já tô ferrado. Era. Não tem pra onde correr. E esse é o sentimento, não é só do preso. É ali de quem tá fazendo a visita, é também ali do carcereiro. Então, é um ambiente opressivo demais. E, assim, de verdade mesmo, eu acho que todo mundo tinha que fazer essa experiência, sabe? Acho que você completou 18 anos, em vez de você se alistar no exército, você tinha que passar um dia na cadeia.
Eu acho, porque de duas uma, ou você, tipo, ia se... Primeiro, refletir antes de dizer que todo mundo tem que ser preso mesmo, que dane-se, entendeu?
Sim.
E segundo, você ia andar muito na linha, cara. Porque, tipo, eu juro, eu rezo a Deus porque eu nunca cometa um crime porque eu não seja presa. Porque eu não sei se eu tenho saúde psicológica pra suportar aquilo que as pessoas enfrentam.
Pois
eu vi, quando eu estive no Rio Grande do Sul, no presídio público de Porto Alegre, aquela cadeia já foi eleita a pior da América Latina, né? Caramba. São mais de 3 mil pessoas presas, por uma capacidade de, no máximo, 800, assim. Né? Então, assim, quando eu acompanhava a doutora Sonali no presídio da cadeia pública de Porto Alegre, eu pude ter a real noção, assim, do que é... Eu acho que se o inferno existe, deve ser algo parecido com aquilo, sabe? A cadeia pública de Porto Alegre, ela é super lotada, e quando a doutora Sonali precisa encaminhar os presos a cumprirem pena ali, ela precisa se lembrar de que, dependendo do lugar da cela em que ela vai encaminhar esse preso, ela pode estar assinando a pena de morte dessa pessoa. Porque ela precisa saber se ele é membro de algum partido, se ele é homossexual, por exemplo, em algumas celas ele não consegue viver em paz, porque os homossexuais, dependendo da onde eles caem, eles são usados como brinquedo mesmo pelos homens. Então, ela me permitiu conhecer esse lugar que eu acredito que seja algo como o inferno. É essa mesma mulher que me diz que ela, como Estado, ela também é delinquente, porque ela não cumpre aquilo que a lei apregoa. Então, é importante a gente ver a realidade, né? Antes de dar opinião ou dizer isso ou aquilo, é importante a gente conhecer mais daquilo que a gente está dizendo.
Sim, eu acho que de todas essas situações, essas pessoas que lutam, né, para fazer o certo, ou essas pessoas que dispõem o seu tempo para estar ali, parece que é uma coisa pequena, parece que não muda nada, mas para quem está ali faz uma diferença enorme, salva vidas de fato, não precisa muita coisa. E essa voz que a Carla acaba emprestando, fazendo ressoar dessas pessoas, essas histórias, parece coisa pequena também, mas no fundo e no fim das contas faz uma diferença enorme, né? Para quem ousa sair aqui do seu cantinho, do seu comodismo, para quem ousa ouvir o outro lado da história, que não só do da Atena, né? Lendo O Peso do Jumbo, mas eu diria ainda ouvindo Racionais, né? Ou vendo o filme lá baseado na obra do Drauzio Varella, para quem ousa pensar um pouquinho além, assim, você já começa a fazer a diferença também.
Não, pode ter esse senso comum, mas quando você entra no cárcere, você valoriza a sua liberdade.
Sim.
E você conhece o que é a liberdade, né? O fato de você poder ir e vir, sentir o ar, ouvir um pássaro. Parece coisa boba, parece coisa de escritora, mas não é. É a vida. O quão ela é significativa e valiosa. né? Então, eu acho que pisar no cárcere me fez olhar com mais gratidão, assim, a Deus, à vida, realmente.
Olha, foi a primeira coisa que eu
Sim.
ouvi quando este meu parente saiu a primeira vez da prisão. Ele falou assim: eu
É.
não aguento ver mais um passarinho preso na gaiola. E me lembro de um no Heliópolis que tinha saído de verdade, o encontrava volta e meia nas saidinhas, mas o encontrei saído mesmo. Ele falou: ah, a primeira coisa que eu quero é ver a praia e namorar. Quero estar com alguém. A gente só entende o peso de fato do jumbo e de tudo isso que ele contém se a gente consegue entender também o que é viver nesse sistema que é cruel, desumano e numa sociedade que se diz herdeira do pensamento judaico-cristão ocidental, né? Está muito aquém daquilo que Jesus Cristo sequer sonhou ou pregou. Ô, gente, a gente precisa mesmo terminar. A gente fica por aqui. Carla, mais uma vez, obrigado. Quando você lançar outro livro, a gente chama.
Não, a gente pode chamar
Eu
antes, ué.
vamos lá.
agradeço a oportunidade, convido aí os ouvintes a lerem o livro mesmo, porque quando a gente conversa, aí talvez eu não me expresse tão bem em palavras no ar
Imagina.
quanto no texto, não sei. Mas a ideia é porque de fato mexeu muito comigo. Eu fiquei presa, né? Eu me sinto presa a esse trabalho e a um compromisso de tentar levar um pouquinho mais do que aquilo que a gente vê na televisão e nos leva a preconceitos que só nos distanciam mais daquilo que é humano e do que é sagrado, que é a vida das pessoas.
É isso.
Muito obrigada pelo espaço e procurem o livro aí na Paulus, por
Olha aí,
favor.
link no post, hein? Alexandre, alguma coisa?
Ah, só agradecer mais uma vez a Carla. E olha, Carla, o canal aqui também tá aberto, viu? Assim, quando escrever um livro, lógico, por favor. Mas se tiver alguma ideia, né? Ou se nós também tivermos alguma coisa, falar assim, pô, vamos chamar a Carla. Olha, você já é de casa, viu?
Eu estou à disposição de vocês. Eu sou ouvinte de vocês. Eu não escuto na ordem, né? Eu escuto assim, estou lavando louça. O último que eu ouvi foi do Dois Papas. Eu adorei, de
Olha aí,
verdade.
houve o do ministro da Educação que ficou do ministro da Cultura que também ficou bem bom. É isso, olha,
Ah, vou ouvir.
chega. Obrigado para você que partilha, obrigado para você que ouve lavando louça, levando o cachorro para passear no ônibus, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Obrigado mesmo, a gente faz com carinho. Então a gente fica por aqui, um beijo.
Um
E
abraço.
um aperto de mão.
Aí, valeu, Carla. Até mais.
Até, um beijo, obrigada.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.